father's aching smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you just
smile. E começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics. E hoje, como sempre, Jorge Coffe. E aí, Jorge, tudo bom?
Beleza.
Hoje não temos a presença de William Lopes. Ele até assistiu comigo o Coringa, mas ele ficou muito abalado que o Homem de Ferro não tava no filme. Ficou puto da vida. Falou assim, não vou gravar essa merda. Me enganaram. Mas pra substituir ele, a gente trouxe um convidado aí muito especial, que é o Luiz. E aí, Luiz, beleza?
E aí, galera, beleza? Tudo bem?
É o primeiro podcast que você grava, Luiz?
Sim, sim. Já tenho uma experiência aí com YouTube e tal, mas esse podcast é o primeiro.
Então já vai começar com o TED Dates aí, que a Greencast aí é ouvido por milhões de pessoas. Toda Ribeirão Preto.
Milhões.
Bilhões, talvez. E Luiz, deixa eu perguntar, você já conhece, já ouviu falar do Green Club?
Do Green Club?
Isso.
Ah, já ouvi, já. Onde a gente se inscreve pra receber alguns memes.
Você tá melhor que eu esqueci o nome do Green Club, mas você já sabe o que que é.
Já tô por dentro.
Pra quem não conhece o Green Club, trata-se de nossa campanha de financiamento coletivo. Com apenas R$1 por mês, você já pode contribuir com o trabalho da Green. E ainda você recebe um monte de conteúdo super legal. Então, com R$1, você pode entrar lá no nosso grupo secreto do Facebook. E a partir de 2, 3, 4, 5, enfim, quanto você puder nos ajudar, aí você vai recebendo mais e mais conteúdos. Então, se você quer ajudar, é só entrar em www.apoia.se/Greencomics, beleza?
Isso aí, joia.
Então vamos começar aí a falar sobre, não sei se é obra-prima, a gente vai discutir ainda. É um filme diferente, é um filme bem impactante, né?
Concordo.
Boa palavra.
Acho que tem bastante coisa pra comentar sobre ele. Então vamos lá. Pra começar, eu acho que... Vocês gostaram ou não gostaram?
Eu gostei bastante do filme. A minha única preocupação com ele é que ele possa causar algum tipo de efeito reverso, né? A gente viu aí o próprio Tropa de Elite, foi um exemplo na época, né? Que falava sobre um determinado tema, mas só que aí as pessoas foram lá e interpretaram ele de uma maneira completamente diferente. Mas o Coringa pode... ocorre isso também, né? Tenho esse medo. Mas eu acredito que o filme é muito bom. Ele quebrou as minhas expectativas, assim. Foi bem além. É um dos melhores filmes aí de 2019, né? Acho que não supera alguns que são mais poéticos, assim. Enfim, mas com um tom mais de premiação. Mas é um bom filme. Fiquei entre ele e Ultimato até agora. Mas acho que Coringa dá uma diferença aí.
É que eles são completamente opostos, né? Tipo, são filmes de super-herói, filmes de quadrinhos, né?
Uhum.
Com ressalvas. Enquanto um é um filme espetáculo, né, e tal, o Coringa é totalmente oposto, né? Ele é muito mais calcado na realidade, muito mais opressor. E você, Jorge, você curtiu? Você não curtiu?
Cara, eu adorei o filme. Tive um hype bem grande. Você mesmo acompanhou na época, desde quando o filme começou a se falar dele, se falou que era Joaquin Phoenix, saiu o primeiro cartaz, eu fiquei animadaço com esse filme. Tava num hype enorme e foi além das minhas expectativas, assim. Eu esperava um grande filme. Eu recebi um ótimo filme. Então eu adorei, assim, achei ele fechadinho, perfeito.
Perfeito?
Ah, eu achei ele perfeito. Eu sei que vocês... O Luiz eu não sei, mas eu sei que vocês já têm algumas observações. Mas Eu acho que aí é mais por ponto de vista, mas a gente fala mais disso lá na frente, detalhadamente.
O filme já abre com, acho que uma coisa muito, muito legal, provavelmente acho que é a melhor coisa do filme, que é abre com o Joaquin Phoenix montando a maquiagem e de cara, no primeiro frame ali, ele já mostra as expressões dele. Uma coisa que eu gostei muito no filme é um filme que, em todas as questões técnicas dele, fotografia, direção, atuação, enfim, serve pra você entrar na cabeça do Coringa.
Arthur Fleck.
Exato. Acho que a melhor comparação que a gente pode ter foi lá no Cavaleiro das Trevas, que tem uma cena específica que o Nolan ele filma de cabeça pra baixo, né? Aí você consegue ali com a linguagem do cinema que o Coringa, o personagem na época do Heath Ledger, ele via tudo o oposto que a gente via, né? Ele cria o caos, né? Sim. Acho que esse filme é isso elevado à enésima potência, porque tudo é construído pra você entender e tá inserido dentro da cabeça dele. Tanto que quando acabou o filme eu tava tipo exausto. É. Não sei se é questão, um problema, queria saber se vocês sentiram também, se é questão de ritmo ou é porque ele é, o filme é inteiro, ele é muito denso, muito opressor.
É, eu senti isso também. Conversando com os amigos, e assim, eu tentei pegar o máximo de opinião possível sobre essa parte da gente sair cansado do cinema. Eu saí não querendo assistir o filme de novo, porque eu achei ele muito, muito pesado, sabe? E, tipo assim, eu falo por mim mesmo. Quem tá passando por alguma coisa relacionada à ansiedade, depressão, eu acho que é um filme delicado pra assistir, ao meu ver, né? Nessa questão, desse ponto de vista. E quem tá, possa até tá pior ou algo assim, se assistir, não que vá ser um gatilho, mas pode ser algo que incomode, sabe? Porque é um filme que incomoda, ele é vertiginoso, é algo meio estranho, né?
É, você já tinha falado essa palavra pra mim, né? Depois que você viu o filme, você comentou comigo e ela grudou na minha cabeça, né? Vertiginoso. Sim. E eu fui assistir o filme pensando, né? Nossa, o que ele quis dizer com vertiginoso? Cara, depois que eu vi o filme, eu realmente entendi. Ele é tudo que você acabou de dizer, né? O filme realmente, ele ser muito pesado e se você tá num momento, assim, algumas questões na cabeça, ele faz você meio down, né? Ele cansa, Como vocês falaram, ele cansa bastante, assim. Você fica bem incomodado. Acho que não tem outra palavra, assim. Você fica bem incomodado depois de assistir o filme.
Fica.
Eu não lembro de ficar tão incomodado. Acho que lembro, dois filmes me marcaram muito, que eu saí da sala de cinema com a mesma sensação. O primeiro filme é o Irreversível, que é aquele filme que é de trás pra frente e tal, que é, nossa, é pavoroso. E outro filme que eu também, nossa, terminou, eu queria ficar algum tempo sem ver ele, mas é um filme que fica na sua cabeça, que é o Requiem para um Sonho. E a sequência final ali é horrorosa. Vocês chegaram a assistir esses filmes?
Sim.
Esse daí é pesado também.
Sobre vício, né? Nossa, tem aquela sequência final que ele vai intercalando o final da história de cada um deles.
Esse filme...
É muito, muito pesado, né? Nossa, muito pesado.
Ele tem essa edição mais rápida mesmo, por uma questão de fazer com que a gente se sinta incomodado, né? É o filme com mais cortes na história do cinema. É o filme que mais tem corte na edição, sabe? E ele é usado isso de forma rápida pra fazer com que a gente se sinta ali, né? Naquele ambiente.
Bom, então o filme ele abre já com todo o trabalho de expressão corporal ali, da face do Joaquin Phoenix. E a gente já tem aquela cena dele sendo perseguido pelas crianças, né? Ele perseguindo as crianças e tomando aquela placada na cara.
Sim.
Caído no chão, envolto de todo o lixo. Que eu acho que é o principal tema do filme, que é como que Gotham, né? Gotham barra Nova York, que é muito,
muito parecido,
muito próximo, oprime aquela pessoa, como que tá todo mundo deturpado. Tipo, ninguém, não tem um personagem, sei lá, talvez só aquele interesse romântico do Arthur. Todo mundo é péssimo, todo mundo é horrível. Até o Thomas Wayne. Thomas Wayne é um cuzão. Não sobra ninguém.
Thomas Wayne me surpreende.
Depois de ver o filme, analisar a questão do Coringa, do Batman em si, vendo todo o arco que envolve o Batman, fica evidente que, na verdade, ele se trata muito mais de Gotham City. Tipo assim, Gotham City, na verdade, é um personagem principal de toda a história, porque Gotham é que causa a existência do Batman e do Coringa, né? Agora a gente tem uma grande história de origem do Coringa, e os dois são causados pela cidade. Essa cidade corrupta, suja, monstruosa, causa que faz eles nascerem em vários outros, né? E isso no cinema é tão claro, né? Que a gente tem os filmes do Nolan, né? E o próprio Arlequina e vários protagonistas que vão ganhando destaque, que são frutos dessa Gotham City. E é engraçado, porque ela representa, né? Ela é uma representação de Nova York. Mas eu acho que ela vai até além disso. Ela é uma representação da sociedade em si, né? A gente vê pedaços de coisas que acontecem em Nova York aqui mesmo, né? Então até essa coisa da sujeira, da corrupção política, da hipocrisia, né? Como você falou, né? O Thomas Wayne vomita ali um monte de palavra de fazer um mundo melhor e tal. E o cara é um cuzão, né? Como você disse. Porque eu fiquei pensando, tipo, Batman e Coringa, eles são um yin-yang, digamos assim. Eles estão um oposto do outro. Mas um não é a causa do outro. A causalidade deles é Gotham. Então, o Batman, ele cresce nesse caos, ele se vê como um ser corrompido por essa sociedade, e aí ele cria uns princípios tão fortes, ele acredita que esses princípios dele, se ele nunca quebrar, ele vai conseguir melhorar a cidade, fazer ela ressurgir. E ele até se enxerga como um monstro, ele se enxerga como um ser que da noite, né, um demônio, mas um demônio que vai conseguir salvar essa cidade podre, porque só algo como ele vai poder salvar Gotham City. E por isso ele tenta, durante toda a história, salvar o Coringa, porque o se um dia ele salvar o Coringa, se ele conseguir de alguma forma trazer uma sanidade, uma luz pra esse personagem, ele fez o maior feito de todos, né? Ele salvou o pior dos piores, o pior que Gotham já fez. E o contrário, é a mesma coisa. O Coringa, ele, a cidade destruiu, né? Criou esse ser e ele quer corromper o ser mais puro, né? Com os maiores princípios que existem naquela cidade. Então todos já enlouqueceram, todos já foram corruptos naquele universo. Menos o Batman. Então ele luta ferrenhamente pra conseguir quebrar os princípios do Batman. Ao ponto de irritar tanto ele que se um dia o Batman matar o Coringa vence. Porque ele conseguiu quebrar os princípios do Batman. Então essa batalha deles nada mais é do que um querendo mostrar que essa cidade, Gotham City, é podre e só cria caos e não tem o que fazer, ela não tem salvação. E é o outro tentando dizer pra um mundo e pra si mesmo que tem sim salvação.
O problema desse filme, eu acho, que ele é muito pessimista, né? Não sei se é um problema, enfim, depois a gente vai, acho que depois que a gente acaba a análise do filme em si e pegar mais geral, acho que a gente pode falar sobre isso. Mas ele é um filme muito pessimista, ele, por ele não ter o contraponto do Batman, que foi o que o Luiz falou, fica um pouco até perigoso, né?
Fica.
Porque ele é um personagem que ele não é 100% ruim, necessariamente, assim. Porque você vê alguns lapsos dele brincando com a criança, sempre falando, ah, eu queria fazer as pessoas rirem e tal. E até quando ele vira 100% Coringa, que eu acho que é uma cena muito... A galera da minha sessão começou a rir lá na cena do anão.
Uhum.
Mas eu acho que ele ter deixado o anão vivo foi algo muito que rompeu o que o personagem é. Eu acho que perdeu muito e é essa questão dele ser... Porque acho que antes do Coringa querer o caos, ele é o mal encarnado. Ele é um escroto horroroso, tipo, na piada mortal lá, ele deixa a Bárbara Gordon...
Paraplégica.
Tem até uma insinuação de estupro. Ele causa caos, né? Ele é péssimo. E nesse filme, ele não... Mesmo quando ele vira o Coringa, ele não é um mal encarnado, parece.
Uhum.
Ele é muito deturpado, ele é uma pessoa problemática e não deve ser seguida. Mas eu acho que ele, o ponto de virada que ele podia ter virado isso, o que o personagem é, ele não faz. Porque ele libera o anão ali.
Não, eu vi isso mais como um processo do filme mesmo. Porque o Coringa, ele é um personagem que ele tem várias origens, né? Tipo, algumas não são explicadas, outras são como a da Piada Mortal, né? Que serviu de base para esse filme de agora do Todd Phillips. Mas eu acredito que tudo que a gente viu ali é como se fosse um processo, né? Tinha horas que assim, eu falava, ah, agora ele virou o Coringa. E ele não tinha virado ainda, sabe? É o sentimento que eu tive. Ah, tipo, ah, ele fez tal coisa. Ah, ele virou o Coringa agora. Aí chega nessa cena aí que você comentou, né? Sobre ele ter soltado o anãozinho lá. E eu fiquei meio encabulado assim, né? Porque dá a entender que ele vai fazer alguma coisa ou não dá. E aí a gente fica esperando, né? Porque é algo bem bacana isso. Porque logo depois, nessa cena seguinte, ele vai lá pro show com o Robert De Niro, né? E acontece a mesma coisa de... de você ficar numa expectativa de que algo vai acontecer. No caso, parece que ele vai matar o Robert De Niro e parece que ao mesmo tempo ele não vai. Na cena seguinte, na cena anterior com o anão, parece que ele vai matar o anão ou vai deixar o anão ir embora. Então a gente ainda meio que espera algo dele, né? Alguma coisa de bondade ou algo assim. Mas aí a gente vê que muda tudo na hora que chega no final, que pra mim é ali a hora que ele entra no show do personagem do Robert De Niro, que agora não vou lembrar o nome, mas é ali pra mim é a hora que ele vira o Coringa mesmo, sabe? Ali pra mim ele já esqueceu tudo que ele tem, toda a sanidade que ele possui e ele deixa de lado qualquer coisa, né? Porque era um programa ao vivo, era um programa famoso, e ele fazer aquelas coisas que ele fez, né? Eu achei que ali foi o momento, foi o ápice, né? Pra ele se tornar quem ele era, né? Quem ele sempre foi, eu acredito.
Na minha visão, eu acho que tem duas coisas aí sobre essas cenas em si. A primeira é que o próprio Coringa em si é ser imprevisível, né? Imprevisibilidade. Você nunca sabe o que esse cara vai fazer. Você nunca sabe o que tava se passando na cabeça dele. Eu acho que esse momento do anão e até do programa, principalmente, é muito claro isso. Você fica louco de ansiedade para saber qual que vai ser o próximo passo, uma próxima fala, e ele consegue fazer isso muito bem nesse momento. Eu concordo com você, é nesse momento que ele é bem um Coringa. Mas comentando sobre o próprio anão, e até trazendo uma situação que aconteceu comigo no cinema, né, que eu fui assistir com a Carol, minha namorada, a gente tava vendo o filme, e aí tem aquele momento que ele vai lá, invade o apartamento da paixão dele, né? Enfim, se cai por terra, se tem aquele plot lá, e ela, na hora, falou, putz, será que ele vai estuprar ela? Ela, né? Ele vai fazer alguma coisa com ela? E eu já automaticamente falei, não, não vai fazer. E ele não faz. Por quê? Até aquele momento, e até o momento do anão, e ele chega até a verbalizar isso, e até a cena com as crianças e tal, o que a gente vê é um cara bom, que sim, tem problemas mentais, toma remédio, enfim. Mas ele é uma pessoa boa, que tenta trazer sorriso, ele tenta ser alguém legal. Tanto que no momento da placa, né, que batem nele e tal, depois ele mesmo fala, que ele fala assim, eu devia ter feito alguma coisa, e depois ele fala, não, né, eram só crianças, eu não devia ter feito nada mesmo, ainda bem que eu não fiz. Então aquela coisa de ser uma pessoa boa, de ser legal, sabe? Só que o filme, né, ele vai acontecendo várias coisas com o Arthur, que mostra pra ele que ser uma pessoa boa não é bom, não traz nada de bom pra ele, e ele vai entendendo isso. E o que ele faz é começar a se vingar das pessoas que humilharam ele, colocaram ele pra baixo. Então, tanto que ele mata o cara lá, e depois que ele faz isso, ele até fala, pô, não, fica tranquilo, eu não vou fazer nada com você. Porque você é a única pessoa que sempre me tratou igual, normal. Porque o anão entendia ele. Porque, no caso, o anão é uma pessoa também que todo mundo zoava. Tem até um momento específico também, em que o cara, esse cara que ele mata, zoa o anão. E ele ri. Só que mostra ele rindo e parando, assim. Claramente foi uma risada forçada. Tentando entrar no grupo, interagir com o pessoal, ter uma aceitação. Então você vê que durante ali aquele momento, ele tá oscilando entre meio que vingar os derrotados, não fazer mal. Só que aí quando ele entra no programa, quando as coisas começam a acontecer, e aí ele se torna realmente um Coringa, um cara insano, um cara imprevisível. Mas até aquele momento, até aquele ápice, né, aquela construção, é um cara que se cansou de ser maltratado e tá se revoltando contra aqueles que maltrataram ele.
É. Acho que é aí que entra o perigo da questão da outra violência do filme.
Uhum.
Na minha visão, ele se torna Coringa, não tem mais volta, quando ele finalmente ele pinta o cabelo, tem aquela cena que ele começa a dançar em câmera lenta ali, só de cueca.
Sim.
Né? Pra mim, é ali não tem mais volta. Tanto que a mulher, você não sabe o que aconteceu com ela, talvez ele tenha até matado ela. Não tem como. Corta a cena dele no apartamento dela. Uma coisa muito, muito legal que a gente pode falar, já puxa agora, do filme, que é algo que acho que não tem como falar um pingo, que é a interpretação do Joaquin Phoenix.
Uhum.
O filme eu acho que não sei, tem, enfim, a gente vai comentar, pra mim tem alguns problemas, mas a atuação do Joaquin Phoenix é arrebatadora, assim.
É um espetáculo, é. Com certeza.
Se tem uma coisa que eu gostaria de ver o filme de novo, é pra ver cada gesto dele, cada expressão dele, cada fala. Mano, é impressionante, assim, é muito impressionante.
É algo que demonstra, né, a dedicação do ator e do como esse tipo de papel pra ele é importante, né? Porque ele já foi chamado inúmeras vezes pra fazer papéis com super-heróis ou em filmes de heróis, enfim. E só que dessa vez parece que ele aceitou pelo desafio, né? E aí a gente vê o que é esse desafio, né? É um personagem até com uma história muito mais densa, muito mais complexa de se atuar, né? Tanto que pra mim deixa de ser um filme apenas de gênero, né? Tipo, filme de super-herói, enfim.
Ah, sim.
É algo de um estudo de personagem mesmo, né? Ele se assemelha muito aos filmes da década de 70, né? Que eram estrelados pelo De Niro, Al Pacino, o próprio Jack Nicholson também.
Nossa, esse filme é hiper mega chupado de Taxi Driver e O Rei da Comédia, né?
Uhum.
Assim, tem cenas ali que, pelo amor de Deus, ele aquela cena que ele começa a se imaginar no talk show do De Niro.
Ah, sim.
Uhum.
É igualzinho o Rei da Comédia.
Sim.
E a parada dele querer, de certo modo, limpar a cidade ali, Nova York também é o principal plot do Taxi Driver. E não é à toa também que Martin Scorsese, ele tava lá no começo ainda, acho que nem tinha o Joaquin Phoenix, ele tava participando do projeto do Coringa, né, do filme do Coringa. Mas aí foi acontecendo várias coisas e eles acabou saindo.
É.
Você consegue ver muito claro os dois filmes.
Uhum.
Falando um pouco ainda da atuação, né, do Joaquin, né, tem duas coisas que eu acho interessante apontar. Como você disse, todo o trabalho dele é espetacular. Mas duas coisas que é bem evidente, assim, o quanto ele é bom e quanto ele fez muito bem esse papel, é a questão do trabalho do corpo, como vai mudando, né? Tipo, ele começa o filme, ele é meio corcunda.
É, meio encurvado, né?
Ele é, tipo, pra dentro, ele até manca em alguns momentos, tanto pela surra também, mas por se sentir pressionado. E conforme ele vai virando Coringa, ele vai se libertando, ele vai se soltando, até você ver ele todo de peito estufado, aquela cena. Dele.
Ele libertado, né? Finalmente.
É.
Por isso que eu falo que eu acho que ele vira o Coringa de fato depois da cena que ele invade o apartamento da mulher. Porque você finalmente você entende ali que não teve um relacionamento dos dois, que eu achei. São dois momentos ufas, acho que no filme. Que eu tava vendo aquele relacionamento e falei assim, mano, isso aqui não tá encaixando,
não tá encaixando,
estranho,
né?
Não, uhum, tá desenvolvendo, tá.
Não faz sentido.
E na hora que você entende, fala assim, oh, ufa. E a segunda vez é quando você fica meio dúbio que ele não é, realmente não é filho do Thomas Wayne, porque isso aí foi forçação demais.
É, essa hora eu falei, ah, não, o filme tava indo bem.
Eu já acho um pouco, o que tudo que envolve o Batman, tudo que envolve o Bruce Wayne, eu acho que não encaixa bem na história. Eu acho que esse filme seria muito melhor, inclusive, se não fosse do Batman, do universo do Batman, pra ser sincero.
Eu senti isso um pouco também, não achei ruim, achei interessante eles terem feito essa linha do tempo, né, tipo, com começo, meio e fim. Tanto que pra mim, eu entendi que é um filme que não vai ter continuação.
Ah, é?
Tomara que não, sim, pelo amor de Deus.
E se tiver, eu vou ficar muito puto.
De acordo com o que eu tinha lido, né, o diretor tinha falado que não pretende, não, a ideia não é essa.
O Joaquin Phoenix, acho que ele nunca ia aceitar.
Nem que esse filme seja uma origem do Batman, nenhuma das coisas.
É, nem quero, acho que eu nem quero ver um outro filme pesado assim, nem precisa.
Só resgatando duas coisas que você falou, eu acho que o lance dele ser pesado e incomodar desse jeito, primeiro, eu acho que é porque o filme ele tenta jogar a gente dentro da cabeça do Arthur. Eu acho que esse é um dos motivos dele ser assim. E voltando à questão da atuação, a outro ponto que eu realmente achei espetacular, quando ele tá rindo, que ele dá aquela crise de nervoso, ele fica em alguma situação de pressão, ele começa a rir. Quanto nós normais, pessoas normais entre as trememos, ele dá essas crises de riso.
Normais mesmo, ele é estranho.
ele dá essas crises de riso. E é tipo, uma coisa que eu achei fantástica, quando ele começa a rir, ele se enforca tentando parar o riso, porque se ele parar o ar, o riso para. Então ele literalmente sufoca a risada. Isso eu achei, assim, meu, eu fiquei espantado, sabe? Porque a primeira vez que eu vi, a segunda eu não entendi dele. Mas por que ele tá rindo? De repente ele põe a mão no peito e começa a meio que tossir, meio que ficar sem ar. Não tô entendendo. E aí depois eu saquei que ele tava se enforcando pra parar o riso, pra de alguma forma conseguir parar aquele riso. Isso é uma das coisas. E o outro momento em que me deu desespero foi naquela hora do metrô, que ele dá aquela crise de riso, que ele tá rindo, os caras estão vindo pra cima dele e você vê o medo no olhar dele. Você vê que ele tá rindo e ele tá com medo. Ele olha pros caras, ele tá com muito medo. Então, tipo assim, pra ele conseguir fazer isso rindo, mostrar esse medo só com o olhar, cara, aquilo lá, essa sacada de que ele tava se sufocando a risada, e esse olhar de medo, assim, sabe? Tanto que pra mim foi um êxtase quando ele conseguiu fazer o que ele fez, tomar a atitude que ele tomou, porque eu realmente estava com muita dó dele. Porque eu vi o medo de verdade no olhar.
Vou bater de novo nisso aí da dó. Mas antes eu quero falar da risada. É pra criar um contraponto, né? Porque eu adorei o filme.
Não, esse tá certo.
Um episódio legal.
O legal é o contraponto. Isso, são esses contrapontos.
O muito louco também da construção da risada é que chega no final do filme, você, depois de 2 horas, você já consegue distinguir o que é uma risada dele que ele não quer da risada, né? Que é da condição dele, de doença. O que é uma risada dele forçada. Porque ele tem, por ele não consegue, ele tem muita noção da realidade, então tem momentos que ele ri, ele não quer rir, mas ele ri. Principalmente aquela cena do stand-up.
Nossa, exato.
Que ele ri em momentos que não tem menor graça, assim.
Isso, e não ri quando tem.
Então você consegue distinguir quando ele tá rindo por causa da condição, da doença dele, quando ele tá forçando a risada e quando ele tá achando graça. São muito próximas, mas pela expressão facial, pelo olho dele, consegue sacar o que é cada uma. Eu acho muito perfeito. E a parada da dó, cara, você tá falando de um filme de um psicopata, de um cara que, como a gente disse, o cerne dele é o mal encarnado, você não pode ter dó dele. Acho que isso é um erro muito grande do roteiro.
Do roteiro, é.
A questão do perigo, você não pode ter dó do cara. Ele viu o Marte no final do filme, né?
Sim.
Sim, mas é que assim, eu acho que antes de tudo, esse filme ele é um filme político. Ele pode estar nas entrelinhas totalmente, o próprio Arthur pode falar que não liga pra política, mas é um filme totalmente político. Como eu disse, sabe, é um filme sobre a cidade. Tanto que o filme começa com uma notícia, teoricamente ele fecha com uma notícia. Ele tem uma ceninha extra lá dele preso, mas ele começa e fecha com isso, com notícias. Então, tipo assim, é sobre o que tá acontecendo. Então, como eu disse, ele é um produto dessa cidade podre. Então, se a cidade não fosse daquele jeito, se tudo não fosse tão ruim quanto é, ele conseguiria se tratar, se medicar e ter uma vida razoavelmente normal. Mas toda essa pressão e esse caos que é Gotham City causa ele. Então, é dó. Nesse sentido, dó não, eu acho que a palavra é errada, mas empatia. Então eu consigo ter muita empatia com ele, assim, entender os motivos dele. Não que eu concorde, mas eu entendo.
Pra mim, o perigo do filme foi esse, entendeu? Você chegar no final e você se identificar com alguém que você não deveria se identificar, entendeu? É essa a problemática do filme. Eu gostei por ter feito isso, mas eu acho muito perigoso o roteiro, como o João falou, né? Ele ter essa sacada, né? E você fechou perfeito, né? Falando da empatia. Você se identificar com alguém que passou, óbvio, por muitas dificuldades na vida, né? Eu falo por mim mesmo, né? Tem muita coisa ali que eu vi, tipo, que eu falei, nossa, mano, isso daí é parecido comigo. Mas aí eu pensei, não é parecido só comigo, é parecido, tipo, sei lá, com milhares de pessoas, entendeu? O final, pra mim, ele demonstra muito isso, essa questão política, a importância ou o que a mídia faz com o cidadão, né? E sem contar a sociedade. É tudo muito unido, tudo muito... Parece um círculo que nunca acaba, né? A pessoa nasce, aí ela aprende com os pais, que dali ele vai pra escola, da escola ele vê como que o mundo funciona realmente, mas durante esse tempo ele é impactado pela mídia, porque é nessa época que ele começa a aprender o que é, o que não é, as coisas. Aí ele sai da escola, ele vê o mundo lá fora, que ele tem que correr atrás, aí ele vê como é que funciona essa sociedade, que ela é influenciada por tal coisa, por aquilo, e o ambiente, né, a situação, ela causa isso, né, tudo uma cachoeira, parece que nunca vai mudar, parece que o ciclo é sempre o mesmo, né, e esse filme fala sobre isso, fala sobre um ciclo, né, mas ele termina a história, mas dá a entender o porquê da continuação, né, do porquê do Batman ter virado o Batman, enfim.
Coringa falar no programa que ele não acredita nas manifestações, não só lá, ele fala pros policiais, também não acredita em manifestação, não acredito, eu acho que isso não vai mudar nada. E tipo assim, aqui mesmo, no nosso país, a gente tem visto as manifestações, porque aí eu entro no dos lixeiros lá, porque tipo, os lixeiros estão fazendo manifestações, né, estão em greve, ou seja, a cidade tá um nojo, tá tudo podre, tá tendo super ratos, e tipo, a mídia não noticia o porquê deles estarem em greve. Não falam das condições ruins de trabalho, de salário, de nada. Só falam do resultado, do mal que isso tá causando. E que, tipo, os políticos não estão fazendo nada pra resolver isso, sabe? Estão só esperando a cidade virar um caos total maior e os lixeiros voltar a trabalhar. Eles não estão a fim de resolver o problema. E aí que eu faço paralelo é, a gente viu isso com a greve dos caminhoneiros, sabe? Os caminhoneiros aqui no Brasil fizeram a greve, parou Brasil e não mudou nada, sabe? Os caras não conseguiram nada.
É, não mudou nada.
E aí a gente volta um pouquinho mais no tempo, a gente teve as manifestações dos 20 centavos, que ok, movimentou o Brasil, mas no final não mudou nada, então sabe? Então a gente vai vendo essas coisas assim, incomoda muito, entende? E aí você entende o que ele tá falando.
Não, eu achei legal isso daí que você falou, né? Porque a greve dos caminhoneiros, ao invés de você ver as pessoas indo pra rua apoiar, elas estavam indo correr pra abastecer os carros, né?
Exato.
Com gasolina.
É, a sociedade fica louca, né?
Mostrando a falta de noção total de comunidade. Tipo, é justamente isso. Essa época que todo mundo devia economizar, abastecer o mínimo, comprar o mínimo. Não, todo mundo foi ferrar tudo.
Ainda bem que anda de bicicleta. Uma coisa que eu acho que não, eu já comentei, que eu acho que não orna muito, tem principalmente duas cenas ali que eu acho que foi estranha, meio esquisita a edição.
Uhum.
A questão, tudo que envolve o universo do Batman nesse filme. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês acharam que foram bem introduzidos? Pra começar, eu queria saber principalmente do Jorge. Jorge, você acha que esse Coringa é realmente um Coringa?
Cara, eu acho. Antes de gravar, o William tinha me feito essa mesma pergunta. Devia estar aqui a criatura. Mas enfim...
William.
Eu acho que sim, que a galera não tá conseguindo fazer o paralelo com o Coringa, né? Não tá conseguindo identificar ele, falando, nossa, esse Coringa é violento demais, é além do que o Coringa faria. Mas eu acho que é porque, tipo assim, a gente sempre viu o Coringa através de um filtro. Então, aqui, nesse filme, é um Coringa sem filtro, é nu e cru. Então, é por isso que as pessoas estão ficando chocadas e falando, esse não é. Porque é meio que tipo Nárnia, sabe? Tem a guerra dos... Acho que é o terceiro filme. Tem a guerra lá dos carinha, e tipo, um corta a cabeça do outro, só que não tem sangue. E por não ter sangue, parece nada demais. O personagem usa armadura, né? Então você não vê rosto, você não vê nada, então é uma guerra leve. E diferente de uma guerra que tem sangue, que você vê a expressão de morte. Então acho que é a mesma coisa. O Coringa sempre matou milhões e milhões de pessoas com o gás do riso, sempre sacaneou muita gente, criou muita armadura, sempre foi muito mal mesmo, muito ruim. Tem nos episódios dos desenhos, né? Se você pegar, cara, ele já fez cada insanidade, assim, eu acho que ele já matou gente suficiente pra acabar com o Gotham, né? Ele já matou muita gente. Só que como a gente sempre viu através desse filtrinho de nunca ter sangue, de, na maioria das vezes, ele matar através do gás do riso, você só via pessoa meio que morta com o sorriso, a gente, ok. E nunca, o próprio Batman, não, as histórias, os roteiros, nunca traziam uma relevância pra essas mortes. Você só... uma sequência, a gente nunca foi impactado, né? Então eu acho que sim, ele é uma personificação realmente real do Coringa, assim. É aquele tipo de insanidade mesmo dele.
Primeiramente, parabéns por ter conseguido chegar até o terceiro filme das Crônicas de Narnia.
Assim,
é um guerreirinho, viu? Caralho. Mas eu achei esse Coringa muito bonzinho até, velho.
Ô, louco.
Ah, mas eu acho que é uma construção ainda, né? Ele vai piorar. Quer dizer, a tendência é...
Eu achei ele o pior de todos que eu já vi. E pra mim foi o pior.
A ceninha final ali mostra que ele já tá no pior do pior. Já tá fazendo as coisas sem motivo.
Eu achei que ele ia se matar no...
No programa?
No programa. Tem até aquela cena aqui, de novo, lá do Taxi Driver, que você lembra na hora que aquele lá do Are You Talking To Me lá, que ele fica com a arma.
Sim.
É bem aquilo, né?
Mas ele ia.
Quando ele brinca com a arma. Oi?
Ele ia se matar. O que mudou, o que fez ele mudar de ideia na hora, foi a atitude do Robert De Niro. Foi quando ele falou toque, toque, e o Robert De Niro não falou quem é. O Robert De Niro, tipo, deu uma resposta zoando ele, sacaneando ele. Aquilo, na hora, fez ele mudar de atitude total. A reação dele, do Robert De Niro, desencadeou todo o resto. Que até ele aponta depois, você é uma pessoa ruim e tal. Que é a hora que ele saca, né? Que ele fala, peraí, não é eu que tenho que morrer aqui.
É.
Se o Robert De Niro tivesse dado a resposta certa, ele tinha se matado. No final das contas, é tudo culpa dele.
Mas eu gostei disso aí. Foi uma quebra de expectativa, né? Porque a cena inteira você fica tenso, né? Você fica esperando a hora que ele vai contar a piada, mas ele subverte e mata o Robert De Niro de uma maneira bem chocante, né? É bem gráfico.
Eu achei que ele não ia fazer isso.
Eu achei que ele ia se matar e acabar o filme.
É, eu fiquei surpreso, mano. Fiquei surpreso com a cena do... Com essa cena ter calhado na cena da morte dos pais do Batman, tá ligado? E eu achei isso muito inteligente, né? Essa junção do universo.
Eu também achei, assim, agora também lhe trazendo uma coisa dos quadrinhos. Uma coisa que pra mim sempre foi esquisitíssima na origem do Batman é, tipo, os pais deles saírem no meio da sessão de um filme e passarem por um beco, sendo que os caras são os mais ricos da cidade, e a cidade, né, desde sempre foi podre, nojenta e tal.
É verdade, né? Não tem segurança pra esses filha da puta?
É, não, e aí, tipo, nunca fez muito sentido isso. E aí, nesse filme, ele conseguiu dar sentido. Que é, tipo assim, eles foram ver um filme despreocupados. E aí, no momento em que eles estavam vendo o filme, começou a rolar a manifestação, que aí a galera começou a quebrar tudo, destruir tudo, botar fogo em carro, né? Começou aquela loucura geral. Aí eles saíram fugidos do filme e eles saem pelo beco porque é onde eles veem um lugar seguro. Eles veem que não tem ninguém e tal. Eles falam, opa, dá pra sair por aqui. E aí eles, infelizmente, uma pessoa vê e vai atrás dele. E porque, tipo assim, tá todo mundo gritando morte aos ricos. O cara que chamou todo mundo de palhaço é aquele ali. E aí, tipo, você tá no meio da manifestação. Pô, mano, que oportunidade, saca?
Não é.
E ainda vendo ele fugindo sozinho no beco, pô, perfeito. Aí tanto que ele vai, mata, né, o Thomas, mata a esposa dele, mas nem era tão intencional, ele foi mais pra...
mata a Marta.
É, a dela é bem besta mesmo, assim, ele vai pra pegar o colar e mata ela e vaza. Então, tipo assim, eu achei que conseguiu fazer uma origem perfeita que, na minha opinião, nunca foi bem contada nem nos quadrinhos, quer dizer, não li todos, mas todos que eu li não conseguiu fazer essa cena tão bem feita quanto nesse filme.
Eu não gostei, não. É que eu acho que a morte dos pais do Batman já entrou naquela categoria a morte do tio Ben. Chega, já deu.
Chega, para. Tanto que esse último Homem-Aranha nem mostrou isso, né? Já foi direto pro moleque com a Tia May.
Ah, sim.
É, isso aí eu gostei demais.
Eu também.
Mas eu não sei se é porque eu já tava numa birrinha ali, porque acho que tem duas cenas muito estranhas, né? De coincidência de roteiro ali, que eles dão uma pedicinha ali no Todd Phillips, que é a cena que ele tá passando ali pela mansão Wayne e coincidentemente tá o Bruce Wayne e o mordomo dele lá.
O Alfred.
Ah, tá.
Aí depois ele consegue entrar de boaça lá no... Ele popa lá do nada com a roupinha de lanterninha.
É.
Vocês não acharam estranho? essas duas cenas me incomodaram muito, porque parece que não continua o ritmo ali do filme, parece. Não sei, acho que não encaixou direito, não foi tão orgânico, sabe? Porque eu acho que a construção dele, que a gente comentou, dele se tornando Coringa, é muito orgânica. Eu acho isso bem redondo. Mas tudo o que tá em volta ali do Batman, acho que não encaixa tão legal, sabe?
É, essa coisa dele conseguir... Tipo, o filme meio que tenta explicar, mas é uma conveniência, assim. É um negócio meio que você tem que engolir a seco. Que é, ele consegue entrar lá porque rola a manifestação em frente lá. Tem pouco policial, pouca segurança, porque não se esperava isso. Aí ele aproveita que policiais estão segurando uma outra galera e entra ali por uma porta ali que ninguém tá vendo. Foi bem conveniência, mas ok. Aí bem na hora que ele entra, ele vê a roupa lá pendurada, que ele já passa e pega. Então, aí até
ele
minha namorada...
Ele vê a roupa? Eu não vi isso aí.
Ele vê e já passa e pega. Tipo, é muito... Tava do lado ali, sabe?
Conveniente.
Ele entra na porta e já pega ela. E aí até a minha namorada, na hora, ela falou assim, nossa, ele acha uma roupa assim que entra e é justamente o tamanho dele, né? Que coisa!
E magro pra caralho.
É, mas do jeito que ele são é tracudo, não tem como não caber alguma coisa.
Não, mas podia ficar largão então, né? Tipo, podia ser grande, né? Mas não, é na medida, é certinho pra ele.
Mas acho que são duas conveniências que não rolam muito, né? Acho que é um filme que ele funciona muito bem, muito, muito bem como um estudo de personagem. Mas quando ele tenta virar aquele filme de trama ali, da história se desenrolando, eu acho que ele não vai tão bem. Tem essas conveniências ali que não desceu tão legal. Mas eu curto muito que boa parte do filme, eu achei que ter uma... Se parar pra pensar, não acontece tanta coisa. Assim, acontece muita coisa. Basicamente é a vida batendo no Arthur, né? Toda cena ele se fudendo. Mas eu achei que ia ter vários acontecimentos, um monte de coisa, porque eu ficava vendo o trailer e falava assim, nossa, o que ele vai fazer que vai gerar essa coisa na população? E é muito simples, né? Ele matando os caras de Wall Street. Então tudo o que desenrola é por essa única ação. Bem legal.
Sim, eu concordo. Eu também, quando vi o trailer, eu fiquei, meu, o que ele vai fazer? E, tipo, é muito orgânico, né?
Eu gosto de ver o filme ali como o estudo de personagem, eu acho brilhante. Chupa a Aqueles do nada, né, já.
Não é um filme baseado em uma HQ original, que a história segue exatamente tudo isso daí, né? O filme, ele pega a base pra várias histórias, né? Vários prequels, assim, né? Vários inícios.
Pensando só nas coisas que vocês falaram, da questão do filme ele ser muito down e tal, poder até ser um gatilho, né? Que eu acho que é um papo meio furado, esse negócio de gatilho, porque é aquele mesmo papo de videogame causa violência. Mas, assim, não que não faça a gente refletir, mas que... Você não pode culpar algo pelos seus atos. Mas enfim, talvez o Batman ali, né? Aquela coisa da origem do Batman, é pra você ter uma esperança. Acho que talvez esse é um dos motivos de estar ali. Pra você falar, não, peraí, tá? Calma que não é todo esse inferno, não. Pode ficar tranquilo que vai melhorar.
Pensando nesse lado, realmente, acho que é a única ponta de esperança que tem nas duas horas, né? Não tinha pensado nisso.
É a única coisinha boa.
É a única coisa, com nada acontece de bom. Outra coisa muito louvável que a gente pode comentar, toda a questão técnica, tanto da atuação ali do Joaquim Fênix, porque uma coisa que eu curti muito, que é a atuação corporal dele, expressa o que tá dentro da cabeça dele, né?
Uhum.
Ele é todo torto, não só a questão do peso, da sociedade nas costas dele, então ele sempre tá subindo aquelas escadas lá com dificuldade, mas quando eles fazem questão de mostrar ele muito tempo sem camisa, que é pra mostrar que ele é todo deformado, ele é estranho, ele sempre tá torto,
né? Uhum.
Que é muito... O Joaquin Phoenix conseguiu passar visualmente o que tá passando na cabeça dele. Outras questões do filme também fazem isso. A trilha sonora é muito isso. Ela é toda... Ela incomoda super, aquele som do violino super baixo e tal. Fotografia também. Fotografia não... Tirando duas... Pelo que eu me lembro, tirando duas cenas, ela é toda escura, todo baixo astral.
É, planos usados, né, pelo diretor, eles são muito específicos, assim, né? E toda essa questão da trilha casar com a ideia das imagens. Tem uma hora, cara, que eu achei genial. Algum momento de maldade ali do Coringa, que de repente ele tá lá, tá acontecendo alguma coisa e de repente entra um som grave, assim, um som tipo, meio... Tipo um som de baixo, sabe? Do instrumento. Parece uma cordona tocando, faz assim, bom. Aí ele meio que acorda assim, vai fazer alguma coisa. Eu falo, nossa, é muito, muito inteligente, né? Essa parte da montagem, né? Dela casar todas essas ideias com o filme. Eu acho ele bem impactante nesses aspectos técnicos, né? Além de ter algo que é muito fino, como o violino que você falou, de repente ele tem algo muito grave, ele é sempre no extremo, ou ele é isso ou ele é aquilo, né?
Sim, o Todd Phillips, ele juntou uma galera muito, muito boa pra ter essa visão de personagem.
E quando você tem a trilha cantada, ela é bem irônica sobre o que tá acontecendo, sobre a situação, né? Então, realmente é muito espetacular, assim, falando da produção, né? Do visual. Apesar do diretor ter falado que não se baseou muito nos quadrinhos, ele falou que as maiores referências dele foi filmes. Eu vejo muito quadrinhos no filme, talvez sem querer, mas ele conseguiu fazer muita coisa legal. Então, por exemplo, o próprio visual do Coringa, a origem, né, que é mais aceita, é a que foi feita pelo Alan Moore, que tem o capuz vermelho. E aí você tem esse Coringa vermelho meio que conectado ao capuz vermelho, né? Então você tem esse meio visual misturado do Coringa que a gente conhece com essa coisa do capuz vermelho ali.
Tem a questão da mídia também, né? Bem no comecinho lá do Piada Mortal, você tem as televisõezinhas também, né? Passando as coisas.
Sim.
Ele bebe bastante de lá. E questão do visual também, outra coisa que me chamou muita atenção é que dois momentos que tem muita luz, que é quando ele mata a mãe dele. Ah, a gente tem que esquecer de falar que tem spoiler.
Oh my God!
No final do programa a gente lança, ah, tem spoiler.
Cara, se você não viu o Coringa, para tudo que você tá fazendo agora.
Esquece.
Vai ver o filme, depois você volta.
Meu Deus.
Enfim, quando ele mata a mãe dele, ele fica lá em pé, naquele banho de luz, assim. É muito, muito bizarro. Acho que é uma parte que ele se liberta muito, né? Ele tava ali enclausurado com a mãe dele, cuidando da mãe dele. E quando ele finalmente se liberta, né, dela, ele se sente tranquilo e liberta. E outra cena que é muita luz também, que é a última cena, né? Que é ele andando, assim.
É, tá até meio estourado, né?
Queria saber o que vocês interpretaram daquilo. Porque eu comecei achando que era algo mega hiper simbólico, mas depois eu vi, depois, né, que ele vai andando e vai deixando aquele rastro de sangue.
Pra mim, ele matou a mina lá.
Né? Aí eu falei assim, ah, beleza, eu fui me falando que pra ele chegar onde ele chegou ali, ele deixou um rastro de sangue, ele deixou uma sociedade horrível, né?
Pode ser, mas eu acho que ele só matou a
coisa mesmo. É, porque depois ele começa, o funcionário começa a correr atrás dele. Aí eu falo, ah não, acho que ele matou ela mesmo. O que vocês entenderam disso? Tem alguma coisa, interpretação, sei lá?
Isso daí que você falou eu achei bem inteligente, por essa questão dele ter deixado o rastro de sangue, né, pra trás, né, depois de tudo que já tinha acontecido. Não tinha pego essa ideia. Pra mim, ele matou a mina lá que ele tava conversando e cagou pra ele, né? Cagou pra ela. Foi mais ou menos assim,
eu
tá ligado?
Com o Luiz.
Ele meio que já, tipo, mano, que se foda, eu vou matar o Coringa.
É porque se fosse só isso, sem essa parte mais, né, mais filosófica, não teria nem por que tá ali, né? Eu acho.
É verdade. É, essa interpretação sua é muito boa mesmo, assim, de um astro de sangue. Eu não tinha pensado nisso.
Se for só ele ter matado ela, eu acho que é uma cena ruim, porque não acrescenta muita coisa ali. Porque o arco final dele é ele se tornando um herói pra aquela população deturpada, né? Que é uma população deturpada, elege um herói deturpado.
Viemos o Brasil.
Só trazendo, voltando um pouquinho à questão do visual, uma coisa que também a Carol observou, que depois do filme, né, obviamente, a gente ficou um tempão conversando sobre o filme. E uma das coisas que ela disse pra mim, né, que eu não tinha reparado é, o palhaço dele, do começo. É um palhaço com uma roupa tudo suja, remendada, um sapato enorme, uma peruca, né, mal feita, é tudo zoado, né, um palhaço feio, é feito nas coxas, assim, bem underground, assim, sabe? E aí, quando você tem o Coringa, né, é um palhaço todo elegante, né? Então é um terno sobre medida, sapato fino, de bico fino, o andar dele é diferente. Então, assim, você tem essa evolução também muito legal do visual do palhaço, né? O cabelo verde é o cabelo dele e tal. Então eu achei isso muito massa, assim, também, que ela comentou comigo, que eu não tinha reparado, né?
Eu também não achei. Assim, ele fica até meio sedutor ali naquela última cena ali, né?
Sim.
Quando ele
sim.
vai no programa, lasca um beijo de língua, velho.
Foi. O olhar dele muda totalmente, assim, o jeito de mexer com a sobrancelha, até isso que você falou até é engraçado, que ela comentou também, nossa, até até arrepia, né, ele olha de um jeito assim e mexe a sobrancelha, e tem um momento do filme que ele olha pra câmera,
é verdade,
tem um momento específico que ele olha pra câmera, eu não lembro qual que é, mas não saquei o significado disso, não sei se vocês lembram o que, que acontece, eu nem lembro o que acontece, eu sei que ele para um tempo e fica olhando assim pra você, depois volta, eu não sei se é porque tipo, é pra mostrar que você tá na cabeça dele, que tipo assim, você tá vivendo a loucura dele, sei lá.
Não lembro qual que é o contexto. Eu acho que eu lembro disso, ele fica uns 2 segundos assim, né?
Isso, é, ele fica um tempinho. Eu também não lembro o contexto pra falar. Porque eu lembro que me assustou, né? Ele olhando assim pra mim, ainda mais que eu vi.
Imagina se ele começa a quebrar a quarta parede, ele começa a falar com você.
Eu imaginei que poderia, né?
Ia meter um Deadpool no bagulho.
Ia ser interessante. E a questão da dancinha dele? O que, que vocês entenderam?
Cara, eu achei genial.
É muito boa.
O início dele se transformar no Coringa foi com a dança.
Eu acho que é a única forma que ele consegue se expressar, né?
É.
Ele acha que ele é um comediante.
Uhum.
Tem até aquela cena que é... Putz, eu acho que é uma das coisas mais...
Vergonha alheia?
Não, é. Também causa uma vergonha alheia fodida, não é? Acho que das risadas, essa aí é a mais dolorosa de assistir.
Sim, com certeza.
Do stand-up. Mas eu tô falando daquela cena que a mãe dele fala assim... Não, mas pra ser comediante tem que ser engraçado, filho.
Nossa! Aquilo lá, velho, que lá doeu no peito forte.
Aquilo é de curta. Aquilo corta de coração, aquilo ali.
Porque ele não consegue se expressar nem... Acho que nem com a comédia que ele acha que ele... Mas acho que ele consegue realmente se expressar de verdade dançando, né? Achei muito louco isso. Eu não esperava, você não consegue... Você não esperava isso no filme.
Eu
e tem muitas
não.
cenas dele dançando, muitas cenas.
Aquela cena do metrô, né, é o ápice do desespero, né? Você vê ele com muito medo. E aí ele mata os caras. E ele, pela primeira vez na vida dele, ele se sente forte. Ele sente que ele deu a volta por cima, sabe?
Ele se sente notado, né? Ele fala aquela frase muito boa, que ele fala que ele nem sabia se existia de verdade.
Isso,
e agora ele começa a ser notado.
A questão dele até meio fechar o olho e dançar é uma coisa da gente, né? Tipo, a gente assim, dança quando a gente tá se sentindo livre, feliz, sabe? É uma expressão corporal de felicidade, de liberdade. Então, por mais até louco que seja, ele tá num banheiro público, fechado, né? E tá dançando e comemorando a liberdade dele. Eu acho que é muito sobre essa liberdade que agora ele tem e dali pra frente ele vai se sentindo cada vez mais livre, o que ele não tinha. Então, acho que essa dança é uma representação muito forte, assim, da liberdade dele de se expressar, de ser o que ele é. E sobre o que você falou da mãe, né, e até a questão da morte, mais uma vez um paralelo das HQs, até hoje não se tem uma definição considerada de origem do Coringa. Até hoje nenhuma é considerada como a verdadeira. Então você tem vários autores diferentes contando histórias diferentes, mas nenhuma é a real. De certa forma, ele é um personagem sem origem, né? E aí, no filme, ele também... Ele mostra exatamente isso, que ele é um ser invisível, né? Um ser que de certa forma nem existe, porque ele não tem nem origem. Ele nasceu, foi dado, né, pra adoção, então ele nem sabe quem são os pais. Essa mulher adotou ele, cuidou dele, e ainda assim ela mentiu sobre a própria história dela e a história dele, né? Que ela conta que ele é filho do Thomas e tal. Então, tipo assim, Tem um momento em que ele tem um ápice de, opa, peraí, eu existo, eu tenho uma origem, eu tenho uma história, e ele descobre, não, que toda a história dele, tudo que ele é uma mentira, e que teoricamente ele nem existe, ele é um ninguém, sabe? Então isso é até muito forte ali, porque até então a única base da vida dele era a mãe dele. E mesmo ela rejeitando, né, o tempo todo ela rejeita ele, ela não vê nada nele, né, ele tenta contar do dia dele, ele tenta compartilhar as pequenas felicidades do dia dele, e ela não liga, ela só liga pro Thomas, o Wayne, só pra carta, ela não quer saber dele, em nenhum momento elogia ele, ela só despreza ele. E ele sente isso, mas ele aceita. E aí quando ele descobre que ela nem é mãe dele, tudo que ela contou pra ele é uma mentira, ele se sente liberto dela também. Que é o que você falou, então ele acaba com aquela situação, né? Que ele mata ela, tipo, no final das contas nem você é nada. Eu não sou nada, você não é nada, né? Eu vou ser agora, eu vou ser o Coringa, eu vou ser o Jury, né? Quando ele deixa, bem, já que eu não sou nada, eu vou ser alguma coisa.
Pra mim ficou um pouco subentendido ainda, meio dúbio, né? Eu não sei se a ideia deles era deixar assim, mas o fato dele ser ou não o filho do Thomas Wayne ficou meio mal explicado, né? Mas aí cai nessa coisa que você falou, dele não ter origem. E o personagem do Coringa é isso, né? A gente não sabe de onde ele veio, né? Aqui a gente sabe as causas do porquê ele virou Coringa, mas não sabe da onde que ele veio, né? Porque se ele for adotado, pô, tanto faz. A gente não sabe se ele é filho dela com o Thomas Wayne, né? Tanto que naquela foto que ele tá vendo, tá escrito, né? I love you, TW, tá escrito lá. Aí fica, uai, será que não é essa porra?
Não consigo lembrar de um filme que esteja relacionado a... Mesmo que não seja um filme de super-herói, né, que esteja relacionado a os quadrinhos tão denso e cheio de conteúdo, né? Acho que vai ser um filme que vai ficar muito tempo ainda a galera comentando, independente seja pela história, seja pela atuação, seja pela essa polêmica da violência, de ser gatilho ou não. Acho muito legal que a gente tenha, que a gente esteja vivendo isso com esse tipo de história. Eu acho que é o que seria a melhor solução, né? A gente já comentou isso em alguns outros episódios que já tá começando a cansar essa formulinha, principalmente em Marvel, né?
Começando a cansar?
Eu praticamente não cansei ainda. Eu acho fenomenal, acho que os caras estão fazendo certo mesmo, e é isso aí.
Ah não, Luiz, não.
Brincadeiras à parte, eu entendo essa questão da fórmula e tal. E eu acho que é muito difícil você dissolver essa ideia, né? Porque tá dando certo, então. Mas é óbvio, tem minhas críticas também, e enfim.
É legal ver algo diferente, né?
É, a DC ela mesma já falou que ela não vai fazer um universo compartilhado, então os filmes têm dado muito mais certo sendo independentes, né? A Mulher Maravilha, querendo ou não, ela tava um pouco ligada com a Liga da Justiça, mas já mostrou aquela ideia de ser um filme à parte. O Aquaman veio, fez isso, o Shazam também fez, e agora o Coringa fez também, o pessoal agora... Vai lançar o filme da Arlequina, que também vai rolar isso. Então, acho que tem tudo a ver. A gente vai ver uma nova fórmula, né, de filme de super-herói agora.
Sim, acho que do lado da Marvel a gente tá vendo aquele seriadinho, né? O HQ seriada. E do lado da DC a gente tá vendo as graphic novels, né? Que é a historinha fechadinha e tal.
Exatamente.
Acho interessante. E é o bom de... Acho que é legal ter os dois, né?
É, eu gosto.
Acho que o bom disso é que você pode pirar em N coisas, né? Quando a gente tá vendo um filme do Coringa que junta Taxi Driver e Rida Comédia. Quando você ia pensar que ia ter...
Muito bom pra cultura, assim, popular, né? Mas ao mesmo tempo é filme pipoca, então, querendo...
Ah, sim, com certeza. Então esse foi o nosso episódio sobre o Coringa, e se você quiser ouvir mais discussões como essa, é só você entrar lá em www.greencomics.com.br e acessar lá nossa seção de podcasts, Ou então você pode ouvir episódios antigos lá no Spotify, no SoundCloud, enfim, qualquer agregador que você utilize. Além, né, se você não conhece ainda o nosso trabalho com as tirinhas, nós temos toda semana tirinhas. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só acessar lá o Facebook, Instagram, o Pinterest, Estúdio Green Comics.
Muito bom, muito bom.
Então, muito obrigado, Luiz, pela sua participação, foi muito bacana.
Eu que agradeço aí o convite.
É, eu vou conversar agora com o Jorge pra gente ver se a gente substitui o William por você.
Tô achando que compensa, hein?
Ô, William, não fica bravo comigo, não.
A gente tem vale transporte, vale alimentação, PLR.
PLR, mano, vou me demitir.
Os últimos 2 anos a gente teve participação nos lucros aí, lucros e resultados. Um total de 0, a gente distribuiu igualmente para todos, certo?
É.
Então, um abraço pessoal e até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Abraço, gente, tchau.
E coloquem um sorriso no rosto, hein? Sorria, meu
bem, sorria da infelicidade que você procura. Ugh.